Senador Regufe, que preside os trabalhos desta quinta-feira, meus cumprimentos, cumprimentos à Vossa Excelência, cumprimentos aos senadores e às senadoras, cumprimento também, como já o fiz, os nossos prefeitos, vereadores do Estado de Santa Catarina, que nos prestigiam nesta quinta-feira também, para fazer alguns registros aqui, senhor presidente. E o primeiro registro é que nós estamos atravessando a mais séria, a mais ampla e mais amarga crise da história brasileira. Temos mais de 12 milhões de desempregados. A recessão vem destruindo os orçamentos domésticos, os orçamentos públicos e os orçamentos privados. Os estados, os municípios, à beira da falência. Os empresários não investem. O desemprego não cede. Os juros não baixam naquela velocidade que deveriam baixar. A segurança jurídica não se consolida. O país não cresce, não se desenvolve. Com isso, o desemprego aumenta. E a crise política não passa, não acaba, não termina. O que é muito sério nesse país. Porque, invariavelmente, penso eu que os graves problemas que o Brasil enfrenta hoje só serão resolvidos através da política. E quando a crise política se instala, as demais crises são decorrentes dela. E, lamentavelmente, eu estou aqui entrando para o terceiro ano do meu mandato de senador representando o Estado de Santa Catarina. E durante esses 2 anos que nos antecederam, senador Regufe, o que eu pude perceber e acompanhar foi que a crise política, ao invés de ir amainando e resolvendo e se resolvendo, ela foi cada vez mais se agravando. Isso é extremamente preocupante na medida que o Brasil enfrenta, como eu falei, a mais amarga crise da sua história. Essa crise, ela destrói as pessoas, sobretudo as mais pobres, que perdem seu emprego e, perdendo seu emprego, perde a sua dignidade, a sua honra, pois não tem mais condições e capacidade para sustentar as suas famílias. Com isso, o que nós estamos vendo na prática é aumentar a crise da segurança pública. Como é público e notório, as rebeliões que acabaram acontecendo e que se destacou o estado do Espírito Santo, especialmente a cidade de Vitória, capital do Espírito Santo, foi acometida por um período dramático e violento que vitimou centenas de pessoas naquele estado. A crise na saúde é muito grave, é muito problemático. E é muito triste para mim, como senador, poder ler as matérias de jornais, os noticiários na televisão, dando conta que falta remédios, que falta componentes, que falta, enfim, insumos para pessoas que têm câncer continuar o seu tratamento, muitas delas, inclusive, interrompendo o tratamento e vindo a óbito. É muito triste ver os hospitais com os corredores abarrotados de brasileiros e brasileiras esperando o atendimento. É muito triste não conseguir, por mais que a gente queira e deseja, enxergar um horizonte capaz de transformar e alterar essa triste realidade que nós estamos vivendo no presente. A situação se agrava na medida que muitos pontos precisam ser atacados e de forma breve e objetiva, porque nós temos pressa, o Brasil tem pressa, os brasileiros e as brasileiras têm pressa, e nós não estamos conseguindo ver esse horizonte que gostaríamos de enxergar. O que nós estamos vendo é que, muito embora 2017 começou com viés que parecia que ia trazer um impulso capaz de melhorar a economia, com a redução pequena, mas um indício de que poderia melhorar com a redução dos juros, porque a inflação ela vem caindo sistematicamente e, com isso, dizem os economistas, eu não sou economista, que o juro só pode baixar se a inflação estiver sob controle e estiver baixa. Eu sempre entendi que a inflação, ela se aplicava no Brasil, aliás, ela foge do controle por vários aspectos, certamente, mas eu quero destacar um. O primeiro é a demanda reprimida dos preços públicos, que quando você tem que reajustar os preços, evidentemente que tende a aumentar a inflação. E a outra é o excesso de consumo. Quanto maior for o consumo, maior, vamos dizer assim, é a capacidade de a inflação se instalar. Ora, se nós temos 12 milhões de desempregados hoje, se nós temos mais 8 milhões de pessoas subempregadas que não estão trabalhando na sua plenitude, isso dá 20 milhões de brasileiros e de brasileiras. Se nós multiplicarmos 20 milhões de brasileiros e brasileiras por 4, que é o número médio da família brasileira, nós vamos chegar a 80 milhões de brasileiros, quase 50% da população brasileira que hoje vive em dificuldade nesse país. Por isso é que nós temos que ter pressa. Por isso é que nós temos que ter atitude para enxergar essa triste realidade e avançar num pacto nacional capaz de escrever uma nova página na história do Brasil. É isso é que eu estou a imaginar, a pressionar, a exigir, a pedir que as nossas autoridades, que o presidente Michel Temer se debruce sobre isso, que peça mais agilidade para que a gente possa sair o mais rapidamente possível dessa crise, não de forma tão lenta, com esses pequenos indícios que acabaram nos dando um alento, um entusiasmo, mas efetivamente me parece muito pouco ainda para o momento. Essa é que é a grande realidade. Senador Regufe, outro aspecto que eu queria destacar é um projeto de lei, como eu sei, de tantos projetos de lei que Vossa Excelência também apresentou nessa casa e que muitas vezes ficam dormindo nas comissões, porque o próprio Senado, as maiores lideranças do Senado, não têm interesse de colocar em discussão, porque não é interesse do momento para o Senado Federal, mas com certeza seria de interesse especial para a sociedade brasileira. Dentre os quais eu quero destacar um projeto de lei, ou melhor, uma PEC, uma proposta de emenda constitucional de minha autoria, que evidentemente fui o primeiro signatário, com o apoio de Vossa Excelência e de mais quase 50 senadores, que trata da PEC que determina o teto salarial do funcionalismo das estatais, tal quanto o teto dos demais servidores públicos do Brasil. Na verdade, apresentei a proposta de emenda constitucional de número 58/2016, porque os salários pagos a empregados e a ocupantes de cargos nas empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias devem ficar sujeitas também aos limites impostos às remunerações dos servidores públicos. Portanto, eu considero inaceitável que as estatais, muitas vezes detentoras de monopólio e abastecidas por verbas eminentemente públicas, tem uma política salarial desatrelada das normas que regulamentam a remuneração dos servidores da administração pública brasileira. A Constituição Federal estabelece como teto para o salário dos servidores públicos federais a remuneração mensal dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Nos estados, o salário do governador e nos municípios, o salário do prefeito. A cultura da inesgotabilidade dos recursos públicos empurrou a gestão administrativa dessas entidades aos limites da irresponsabilidade remuneratória, permitindo a captura da estrutura por poderosas corporações de empregados, transformando os meios em fins, em inaceitável inversão de valores e finalidades. Essa é uma grande realidade que também precisa ser observada. A proposta altera a redação do parágrafo 9 do artigo 37 da Constituição Federal, removendo expressão redutora, segundo a qual os limites remuneratórios do setor público aplicam-se também às empresas públicas, às sociedades de economia mista e às suas subsidiárias, que recebem recursos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios para pagamento das suas despesas de pessoal e do custeio em geral. Para minha satisfação, essa PEC tramita na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania e já teve o apoio do relator, senador Ataíde de Oliveira, do PSDB do Tocantins. Ele classifica como irreais os padrões salariais praticados nas estatais brasileiras, mesmo com as restrições orçamentárias enfrentadas pelo governo federal e as administrações municipais e estaduais. Tal providência saneadora, como pretendida pela proposição da qual ora ocupamos, a meu juízo, uma exigência moral, ética, e que já vem tarde. Isso é enfatizado pelo senador Ataíde de Oliveira em seu voto favorável à proposta. Portanto, após ser examinada essa proposta no Senado, na Comissão de Constituição e Justiça, que já tem parecer, mas ainda não foi examinada, ela segue o seu trâmite para as demais comissões. E eu espero que essa seja uma PEC que possa também seguir com a rapidez, tal qual outras PECs aqui já foram aprovadas por esse Senado Federal. Além disso, como ainda tenho mais alguns minutos, senador Regofi, peço a paciência de Vossa Excelência para fazer um relato sobre as principais obras do PAC em Santa Catarina. E adivinha como elas estão? Atrasadas, como estão atrasadas as obras do PAC em todo o território nacional. O PAC, um dos mais ambiciosos planos de infraestrutura e logística do planeta, o programa conhecido como Aceleração do Crescimento, acaba de completar 10 anos. No mesmo e, sobretudo, e lamentável, no mesmo ritmo que se encontra a economia brasileira, ou seja, estagnado. Em Santa Catarina, todos os 9 principais projetos contemplados pelo programa, adivinhe, estão atrasados. Em alguns casos, esse período chega a quase 5 anos. Isso sem contar as obras, como a duplicação da 280, 480, que levaram décadas para sair do papel e que vão levar décadas para serem concluídas. Portanto, senhoras e senhores senadores, uma década depois, com 40% desses valores desembolsados, o governo do presidente Temer pretende mudar o nome do programa e investir apenas nas obras que podem ser concluídas até o final do seu mandato. Isso é muito preocupante para Santa Catarina, porque com isso não devem receber grandes volumes de recursos As duplicações das BR-470 e 280 do meu estado, ambas previstas para serem concluídas em 2021 e 2022. Portanto, se em 2016 as verbas foram destinadas apenas para projetos pequenos, ou seja, limitados a aproximadamente 10 milhões de reais, para os próximos 2 anos, o objetivo é focar em obras significativas, que representam um legado da administração do presidente Temer, da qual eu encareço aqui para que se inclua nestas prioridades, no mínimo, as BR-470, a 280, a BR-282 e também parte da BR-101, que precisa ser definitivamente entregue aos catarinenses, de certa forma. Portanto, eram esses, senhor presidente, os 3 registros que eu gostaria de fazer. Agradeço a Vossa Excelência e muito obrigado.